Ana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, saudar o PCP por trazer para a discussão esta tão importante matéria, que tem sido cada vez mais alvo de atenção, visto que não é de hoje que se conhecem as dificuldades dos idosos e das pessoas dependentes. Ao longo dos últimos anos, acentuou-se para as famílias a necessidade de espaços que lhes servissem de suporte para ser possível conjugar as responsabilidades familiares com as responsabilidades laborais, quer seja no apoio aos seus familiares mais velhos, quer seja na necessidade de uma rede de equipamentos de apoio à infância e com regulação de horários de trabalho que permitam gerir saudavelmente cada situação. Nos nossos dias, as famílias contam cada vez menos com o apoio direito de familiares e exige que a sociedade dê resposta a esta questão, ao mesmo tempo que convida a que as mulheres e homens dividam a responsabilidade da matéria da educação dos seus filhos. As dificuldades e as carências referidas pela Sra. Deputada não são de hoje, no entanto, a pandemia que vivemos mostrou de forma clara e evidente que é necessária a criação de uma rede nacional de lares e de creches para que ninguém fique sem o apoio que necessita, quer seja nos cuidados de saúde e de combate à solidão, quer seja no direito a desenvolver capacidades de forma saudável que as creches permitem às crianças. Assim, Sra. Deputada Diana Ferreira, o que lhe pergunto é se não considera que a elaboração com urgência de um plano de criação de uma rede pública de creches que cubra todo o país, com vista sobretudo à garantia de creche gratuita a todas as crianças até aos 3 anos, como os Verdes propuseram no seu projeto de resolução, que não mereceu o acolhimento desta Assembleia, permitiria que estes problemas que se intensificaram seriam menos uma preocupação para as milhares de famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E o último pedido de esclarecimento cabe à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudar em primeiro lugar o PCP por ter trazido a debate um tema tão importante e atual como este dos equipamentos sociais nos lares e creches. Num momento tão particular em que as instituições de solidariedade social desempenharam um papel fundamental neste período de pandemia, que estiveram na linha da frente, em que com tão pouco conseguiram fazer muito no apoio aos nossos idosos, às nossas crianças, mesmo aqueles, e salientando, mesmo aqueles que estão nos lares ilegais. O PCP hoje fala dos lares ilegais, mas não foi capaz de, no passado, acompanhar a proposta do Partido Social Democrata. Mas salientar aqui também a questão das instituições. As instituições que estão na rede pública, instituições que, não sendo rede pública, são da rede solidária e que prestam um serviço público, como já foi aqui referido, e que se substituem ao Estado naquele que é o papel que o Estado deveria ter e que não tem no apoio às pessoas mais vulneráveis e que deve ser enaltecido por este Parlamento. Sabemos que são respostas tão ou mais eficazes, tão ou mais eficientes, de acordo com a proximidade ou não destas respostas. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas não consigo, com este ruído de fundo, concentrar-me. Continuando e voltando atrás para se consiga perceber, sabemos que estas respostas são tão ou mais eficazes consoante a proximidade que este serviço assume junto das populações que são mais vulneráveis. Sabemos que tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata valorizam estes serviços de proximidade e, para concluir, Sra. Deputada Diana Ferreira, sendo o PCP e tem sido um parceiro do PS no Orçamento de Estado, colocar-lhe aqui algumas questões. Afinal, o que é que mudou ou o que é que não mudou? Ou então o que é que vão exigir que o Governo mude, uma vez que são parceiros privilegiados nas negociações deste Orçamento de Estado, neste momento tão particular? Vão usar a mesma cartilha que o PCP tem usado, que todos bem nós conhecemos, tudo na esfera pública e nada na esfera privada ou solidária? Afinal, onde é que se
muito
posiciona
obrigado,
o Partido Comunista neste Orçamento
muito
de Estado?
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente,
muito
pela tolerância.
Tem então a palavra para responder estes três pedidos de esclarecimento a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também à Sra. Deputada Viviana Cunha, à Sra. Deputada Mariana Silva e à Sra. Deputada Helga Correia pelas questões que colocaram. E fazendo aqui, desde já, em respostas mais diretas, e Sra. Deputada Viviana Cunha, há algo que temos de dizer sobre estas linhas de financiamento que aqui também referiu, é que é preciso ter em conta muitas vezes que estas mesmas linhas de financiamento estrangulam também as próprias instituições e isso tem que ser naturalmente avaliado. E acrescentar ainda aqui uma outra observação, até da realidade que existe hoje das IPSS, que muitas delas, há alguns anos atrás, não eram instituições particulares de solidariedade social. Eram associações das mais variadas composições, da área da cultura, também muitas da área do recreio, da área do desporto e de outras áreas, e que por força da lei e para acederem a um conjunto de apoios, porque o financiamento do Estado ao movimento associativo popular estava diminuiu significativamente, foram obrigadas a transformar-se também em IPSS. Esta é também uma realidade que nós não podemos aqui deixar de colocar. Naturalmente que o levantamento do conjunto das respostas que existe no país é necessário, aliás a Carta Social que existe está muito longe de ter a identificação toda e atualizada das respostas que existem neste momento, por isso naturalmente que o levantamento das respostas, o tipo de respostas que existem é necessário até para sabermos se as mesmas são ou não adequadas à região em que se inserem, mas o que a realidade também nos diz é que as carências, de um ponto de vista das respostas sociais, são muitas. Aliás, nas questões das listas de espera, como eu já referi, nas questões das listas de espera nos lares e mesmo nas creches, mas também de outras carências no âmbito de respostas sociais e de equipamentos de apoio à infância, à juventude, às pessoas com deficiência, aos adultos, também aos idosos, que têm que ser garantidos e que está também na responsabilidade do Estado garantir estas mesmas respostas. Senhora Deputada Mariana Silva, naturalmente que importa elaborar um plano de creches, no fundo um plano da implementação de uma rede pública de creches até à entrada no pré-escolar, no fundo é disto que estamos a falar, e que garanta também a universalidade da resposta. A intervenção que o Partido Ecologista aos Verdes tem tido, o PCP também a tem tido, neste mesmo sentido, e tendo sido positivo o que ficou consagrado no anterior Orçamento do Estado, naturalmente que importa ir muito mais longe, só o primeiro escalão não chega e é preciso alargar a gratuitidade das creches, é preciso alargar, garantir a sua universalidade e garantir aqui também a criação de uma rede pública para responder ao conjunto das necessidades de todo o país, considerando até necessidades específicas do território, que são muito diferentes também em todo o país. Senhora Deputada Helga Correia, nós também já conhecemos a cartilha do PSD. Aliás, a cartilha do PSD, por exemplo, em 2013, quando estava no governo com o CDS, foi encerrar as últimas respostas públicas que havia nesta área, retirando-as da alçada da Segurança Social e entregando-as ao setor solidário. Por isso, esta é, efetivamente, também a cartilha do PSD, que nós também já conhecemos. Mas a cartilha do PSD não é o que o país precisa, Senhora Deputada. O país não precisa da privatização de direitos sociais. O país não precisa que se fomente negócios à custa dos direitos sociais, nem precisa da mercantilização dos direitos sociais. O país precisa de redes públicas, de equipamentos sociais, de proximidade e de qualidade que respondam às necessidades dos utentes e das populações e que respeitem os direitos laborais dos seus trabalhadores.
Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos então à próxima declaração política, que cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça o favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O CDS entendeu trazer para esta declaração política aquilo que é a recuperação económica do país. Portugal, a Europa e o mundo foram confrontados com uma crise pandémica que rapidamente evoluiu para uma crise económica e que degenerou numa violenta crise social que ainda agora vai no seu início. Falar de recuperação económica implica falar, naturalmente, daquilo que foi um plano, uma visão que o Governo encomendou o Plano Costa Silva. Independentemente daquilo que foi o desacordo com algumas daquelas ideias que estão naquela visão e naquele plano, designadamente aquelas que são mais estatizantes, o CDS até elogiou aquilo que foi um exemplo de disponibilidade cívica. Muitas vezes nós criticamos e apontamos o dedo à sociedade civil que muitas vezes não participa na vida pública. Independentemente da visão e daquele mesmo plano, só podemos elogiar quando há pessoas com qualidade, com formação, que se civilizam a servir o país. E, portanto, tivemos a apresentação pública de um plano, sempre com enorme espetáculo, o espetáculo que o Partido Socialista nos habitua. Tivemos a discussão do plano também aqui no Parlamento. Tivemos a discussão no plano também no espaço mediático. E depois disso, o que é que tivemos? Tivemos o Sr. Primeiro-Ministro que chamou e convocou os partidos para ouvir sobre que ideias é que tinham, o que é que achavam daquele mesmo plano, relativamente ao plano de recuperação e resiliência, e entregou um PowerPoint a cada partido. Depois disso, entendeu o Primeiro-Ministro, e bem, promover um debate neste mesmo Parlamento, que se pudesse discutir, que se pudesse debater. E o que temos hoje em mãos é apenas um PowerPoint que tem 15 páginas. E o que é que tem esse PowerPoint? Tem um cronograma do Plano de Recuperação e Resiliência e sabemos que esse plano assenta essencialmente em três blocos. O bloco da resiliência, o bloco da transição digital e o bloco da transição climática. Sabemos também que esses três grandes blocos depois se subdividem em muitas outras áreas, onde tem uma estimativa, um número, com muitos milhões e milhões de euros em cada uma dessas áreas. Mas o que é que prevê o tal cronograma que eu tenho aqui do plano de recuperação e resiliência? Tem aqui, dia 14 do 10, à data de hoje, esperávamos que o Sr. Primeiro-Ministro estivesse aqui no Parlamento precisamente a apresentar esse mesmo plano. Fez uma outra opção. Entendeu apresentar, não muito longe, na Gulbenkian, numa sessão para a própria comunicação social, aquilo que é a primeira versão de um plano que vai ser apresentada amanhã em Bruxelas e do qual o Parlamento tem um enorme desconhecimento. E, portanto, senhoras e senhores deputados, as perguntas que temos que colocar aqui hoje são estas. Talvez só o Partido Socialista possa responder a elas. Que é, que investimentos é que vão estar neste plano e comprometem o país e que amanhã serão entregues em Bruxelas? Ao nível dos fundos europeus, que são fundos europeus que vão sustentar precisamente este mesmo plano, o que é que o Parlamento sabe? O Parlamento não foi informado, não houve debate, ou seja, não houve qualquer escrutínio. Esta é a Casa da Democracia. E utilizando até uma expressão de um membro deste Governo, o povo não tem o direito de saber aquilo que Portugal se vai comprometer em Bruxelas? É que o PS diz, bem, nós tivemos, ainda ontem eu ouvi aqui no Parlamento, dois ministros. E os dois ministros diziam o seguinte, bem, o Sr. Primeiro-Ministro foi ao Parlamento, até promoveu um debate parlamentar, chamou os partidos políticos e ouviu-os. Mas a pergunta que se coloca é, depois desse debate e depois dessas mesmas reuniões, o que é que daí resultou? O que é que daí vai ser apresentado em Bruxelas? E, portanto, o Parlamento não sabe e nós não sabemos, infelizmente. E, senhoras e senhores deputados, numa altura em que se fala tanto, muitas vezes, em extremismos, é precisamente esta ausência de informação, ausência de transparência, é que abre a porta, precisamente, e espaço a esses mesmos extremismos. O que vamos ter amanhã, senhoras e senhores deputados, é bom termos consciência disso, é que aquilo que o Governo vai entregar amanhã em Bruxelas, o tal plano, vai comprometer o país, pelo menos, naquilo que é a próxima década. Em matéria social, em matéria de infraestruturas, em matéria de mobilidade, em matéria de coesão territorial, descarbonização, etc., etc., etc. Estamos numa casa e num Parlamento que debate tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Esta matéria, que é uma matéria essencial, devia ser aqui debatida, devia ser aqui discutida e as opções que o Governo quer levar para Bruxelas. Termino dizendo o seguinte: